Podcast Folha PE, a análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco.
Folha Política.
Hoje o nosso convidado é o deputado estadual do Progressista, Fabrício Ferraz, conversando com a gente, participando do Folha Política. Deputado, muito bom dia, prazer tê-lo aqui em nosso Folha Política, tudo bom?
Tudo bem, Jota Batista. Bom dia, amigo.
Bom dia, prazer tê-lo com a gente. Deputado, daqui a pouco eu gostaria de abordar trabalhos que o senhor realiza, né, durante o seu mandato na Assembleia Legislativa de Pernambuco. Mas antes, claro, repercutir também, né, um assunto nacional, que é justamente o encerramento aí, dos 6 meses da CPI da Covid no Senado Federal. Ontem tivemos a leitura, né, do relatório pedindo indiciamento aí do presidente Jair Bolsonaro. O presidente até ontem mesmo em um evento aqui no Nordeste disse que não temos culpa de nada. Como o senhor avalia, né, essa situação após esta etapa da CPI da Covid, hein?
Acredito que a CPI cumpriu seu papel, né? Resta agora encaminhar o relatório final, que todos nós acompanhamos ontem por diversos jornais que transmitiram, né, a informação do indiciamento do presidente Jair Bolsonaro. E o que mais nos chamou a atenção foi a desdenha, né? A desdenha que o senador Flávio Bolsonaro, filho do presidente Jair Bolsonaro, tratou o resultado final do relatório da CPI da Covid.
Certo. Então vamos aguardar na próxima semana. Terça-feira tem a votação e depois os desdobramentos com relação a tudo isso que nós acompanhamos no dia de ontem. Não é isso, deputado?
Certeza. A gente tem que aguardar a votação, né? E como você bem falou, eles, todos os seus desdobramentos, né? Porque a gente sabe que daqui para lá algumas coisas ainda podem mudar, né? Como foi o caso, por exemplo, do indiciamento do crime de genocídio, que estava previsto ser incluído no relatório final e foi retirado pelo relator, o senador Renan Calheiros, né? Então a gente tem que aguardar essa votação e seus desfechos finais.
Deputado Fabrício Ferraz, 2022, ano aí, eleitoral, né, para o mais alto cargo do país, presidente da República. Hoje, por conta da polarização, digo hoje, né, através de pesquisas, enfim. O senhor acredita no surgimento da terceira via, o fortalecimento dessa terceira via, ou o senhor acredita justamente nessa polarização entre Jair Bolsonaro e o ex-presidente Lula, hein?
Eu acredito muito na polarização. Eu acredito que vão surgir outras vias, né, com candidaturas postas à presidência da República, mas eu tenho quase que convicção de que vai haver uma polarização muito grande entre as candidaturas do ex-presidente Lula e do presidente Bolsonaro.
E isso influencia, de certo modo, no percentual elevado à eleição para governadores nos estados, deputado, até mesmo influenciando também a bancadas para deputados federais e estaduais?
Claro, influencia demais. A gente sabe e reconhece o peso, né, que a candidatura de Lula a presidente, ela vai influenciar aqui no estado de Pernambuco. Não só pelo fato do ex-presidente Lula ser pernambucano, mas pelas pesquisas que apontam, né, a preferência do eleitorado por Lula. Eu até digo que, eu sempre costumo dizer que não é a questão do partido, não é a questão do PT, e sim a questão da pessoa de Lula como candidato. É diferente de qualquer outro candidato que viesse a figurar como candidato do PT, diferentemente de Lula. Então a pessoa de Lula, ela continua sendo muito forte. O lulismo aqui em Pernambuco, no norte e nordeste, continua sendo muito forte ainda, e principalmente aqui em Pernambuco.
O senhor é de apoio à bancada do governador Paulo Câmara, né? O seu partido, o PP, progressista, né? Com a mudança aí da nomenclatura, para 2022, como é que está sendo trabalhado, no caso, o partido, para esta sucessão, o governo de Paulo Câmara, hein?
O partido continua firme e forte na base da Frente Popular. Então, a gente espera e aguarda essa questão que todo mundo hoje fica esperando, que é a filiação do presidente Bolsonaro em um partido político. Hoje cogita fortemente a ida dele para o PP, não é? Mas a gente não pode fazer nenhum comentário, a gente não pode tomar nenhuma medida, nenhum posicionamento anterior a que o fato se consume.
Claro.
O que vale dizer é que o PP continua firme e forte na base da Frente Popular aqui em Pernambuco e fará de tudo para permanecer.
Porque até essa definição, né, foi falado o PTB, né, do próprio Roberto Jefferson, no caso de filiação do presidente Jair Bolsonaro, outros partidos também, né, entrando em conversa, entendimento, então até bater, como se diz aqui no Nordeste, prego batido, ponta virada, requer diálogo, discussão, e depois, com o cenário definido, aí sim ver que estratégia será colocada em prática para a eleição 2022. É isso?
Exatamente. A gente precisa aguardar essa definição de cenário. Uhum. Né? A gente sabe que a ida do presidente Bolsonaro para qualquer partido político e que venha disputar a sua reeleição nesse partido, muda muita coisa no cenário político, tanto a nível nacional como a nível estadual. Uhum. E acredito muito que essa cogitação da ida do presidente Jair Bolsonaro para o PP aconteceu depois da ida do ex-senador Ciro Nogueira assumir, né, do senador Ciro Nogueira assumir a pasta da Casa Civil. E por ser também o presidente nacional do partido, com certeza os rumores aumentaram muito, né, as expectativas para que Bolsonaro realmente possa ir para o PP. Mas existem também outros partidos que estão sendo estudados. A gente sabe que o PTB é um dos partidos também que cogita a ida dele, né? Então a gente tem que aguardar essa definição para, a partir daí, a gente ver o caminho correto que deve se tomar.
Antes que o senhor diga, olha, isso cabe a resposta ao presidente do partido aqui em Pernambuco, que é o deputado federal Eduardo da Fonte, mas, claro, pelo conhecimento que o senhor tem, pelo trâmite na legenda, se isso acontecer, o PP, o progressista aqui de Pernambuco, terá autonomia para fazer essa diferenciação, questão nacional e questão local, deputado?
Tenho certeza que sim, J. Batista, porque, como você bem falou, a decisão final, terminativa, vai caber ao presidente estadual Eduardo da Fonte, que também conduz o partido aqui no estado, né? E que tem uma relação muito próxima com o presidente nacional, que é Ciro Nogueira. Então, eu tenho certeza que ele vai fazer a escolha melhor para que o partido continue fortalecido aqui em Pernambuco e que mantenha, não é, o vínculo, mantenha a aliança com a Frente Popular. Isso é o que a gente espera. Tenho certeza que essas articulações vão ser realizadas da melhor forma pelo nosso presidente Eduardo da Fonte.
Existe uma certa autonomia, não é, aqui em Pernambuco com relação ao nacional, não existe?
Existe sim.
Certo. Deputado Fabrício Ferraz, e o senhor, né, com relação à sua definição, vai concorrer mesmo para deputado estadual, tem mudança de plano, vai tentar a Câmara Federal ou não? Como é que está sendo feita essa consulta às suas bases, hein?
Não, Jota, a gente, desde a eleição do prefeito, que das nossas andanças, a gente, na verdade, a gente já fez a eleição do prefeito, vereador, a gente participou dessas eleições municipais, já bastante definido de forma clara que a gente vai concorrer à reeleição,
certo,
né, mais um mandato de deputado estadual e permanecer aqui na Assembleia Legislativa ajudando o povo pernambucano aqui no Legislativo Estadual.
A sua base, o forte, é em que região, hein, deputado?
A nossa principal base, Jota, é no sertão de Itaparica, que fica ali Floresta, Belém, Itacuruba, Carnaubeira da Penha, Petrolândia, Jatobá e Itacaratu. São sete municípios que compõem o sertão de Itaparica, essa microrregião.
E até aproveitando, ampliando a pergunta, o seu eleitor tem um perfil que ligado à Frente Popular, o senhor falou aí também da pesquisa, né? Lula, Bolsonaro, é um eleitor mais lulista ou bolsonarista?
Baseado na nossa região, a gente tem um perfil do eleitorado muito mais lulista. E posso até dizer a você que 70% do eleitorado da minha região, ou mais, ele é lulista.
Certo. Deputado Fabrício Ferraz, claro, a gente teve uma interrupção ou mudança de foco em virtude da pandemia da Covid-19, né? O seu mandato na Assembleia Legislativa de Pernambuco, na ALEP, teve muita mudança. Seus projetos, né, o que o senhor pleiteava antes dessa pandemia, está sendo colocado em prática. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco justamente do trabalho que o senhor desempenha na Assembleia Legislativa de Pernambuco, com atenção à sua região, mas não necessariamente somente à sua região, né? Os trabalhos que o senhor está desenvolvendo aí no seu mandato.
Veja bem, Jota, a pandemia da Covid-19, ela atrapalhou a vida de todo mundo, né? Não só aqui em Pernambuco, como também no Brasil e o mundo inteiro. Na verdade, essa doença, ela pegou todo mundo desprevenido. E com a gente também não foi diferente. Até porque a gente gosta de fazer o corpo a corpo, a gente gosta de estar visitando nossas bases, tendo contato direto com o eleitor, com as lideranças. Então a pandemia, na verdade, ela dificultou o exercício do nosso mandato nesse sentido. No sentido de visitar as bases, de ter o contato pessoal, né, porque a gente respeitou as determinações dos órgãos sanitários. Não podia ser diferente, a gente tinha que respeitar e dar o exemplo também. Então a gente, 2020 principalmente, a gente teve um ano aí muito atípico, a gente teve um ano que a gente praticamente não andou nas bases, a não ser no período eleitoral, já chegando na campanha propriamente dita. Esse ano 2021, até o meio do ano, a pandemia continuava ainda em alta, mas nesse segundo semestre a gente já vê, por conta da vacinação bastante avançada aqui no nosso estado, a gente voltou a percorrer o estado de Pernambuco, as nossas bases, fazendo contato bem próximo às nossas lideranças, aos eleitores, e a gente vem conseguindo, graças a Deus, retomar esse tempo perdido que foi 2020.
Entendo.
Com relação ao mandato da Assembleia, a gente sabe que a Assembleia ficou esse tempo remoto, tanto no plenário como nas comissões, mas nem por isso houve prejuízo legislativo, digamos assim, porque a gente acompanhou um estudo que foi feito aqui pela Assembleia, um levantamento, onde a Assembleia ela produziu mais, principalmente nas comissões. Ela facilitou a participação dos deputados nas comissões, inclusive pela questão de dar quórum. Então a gente viu os projetos sendo pautados no tempo correto, os projetos sendo encaminhados às comissões, sendo votados no seu tempo certo, sendo aprovado. Então, na questão legislativa, a gente pode dizer que não houve tanto prejuízo para o nosso mandato.
Entendo.
O maior prejuízo realmente foi a visita às bases.
Até porque até as próprias emendas parlamentares foram destinadas justamente para combater a Covid-19, não é isso?
Claro, para você ter uma ideia, as nossas emendas de 2020, para a execução na LOA, a Lei Orçamentária Anual de 2021, foram 100% destinadas para combate à Covid-19.
Entendo. Deputado, gostaria que o senhor falasse um pouco sobre essa lei, não é? De sua autoria, garantindo aí direito de meia entrada para eventos, de maneira em geral, para doadores de órgãos e também transplantados.
Jota Batista, essa lei Essa lei de nossa autoria é a lei 17.446/2021.
Uhum.
Ela garante aos transplantados e doadores de órgãos e tecidos,
uhum,
o benefício da meia entrada em eventos artísticos, culturais, esportivos, no âmbito do estado de Pernambuco. Então, ela é uma medida que inclui acesso às salas de cinema, cineclubes, teatros, espetáculos musicais, circenses, eventos educativos, esportivos, lazer, entretenimento, né? Então, ela, na verdade, ela entra como um complemento a uma lei que já existe, onde concedia o benefício, o mesmo benefício da meia entrada, aos doadores regulares de sangue e medula óssea.
Uhum.
Então, com essa mudança na legislação, esse benefício está sendo estendido aos transplantados, doadores de órgãos e tecidos.
Ela já está em vigor, é isso?
Já está em vigor.
Uhum.
Já foi publicado em Diário Oficial, inclusive, com... entrando em vigor na data da publicação.
Uhum. É justamente para trazer uma qualidade de vida, não é? Lazer, enfim, a esse público, a esse segmento, deputado?
O Jota cortou a ligação.
É justamente para trazer uma qualidade de vida, não é? O entretenimento, enfim, para esse segmento, é isso? O objetivo?
Claro, claro. Além de incentivar, né, Jota? Incentivar as pessoas a se tornarem doadores de órgãos e tecidos. Nós vimos a iniciativa como um meio de agraciar aqueles que fazem esse grande gesto de humanidade, né? E também como um afago aos que tanto sofreram na angústia de tanto esperar por uma doação.
Uhum.
Então a gente vê, aproveitar para agradecer essa oportunidade, essa entrevista aí na Rádio Folha, porque é fundamental, né? Fundamental que a informação chegue ao conhecimento dos organizadores dos eventos, bem como as pessoas que têm o direito ao benefício, e que para que possamos assegurar o cumprimento da lei. Nós não temos dúvida de que essa é também uma forma de estimular a população a se tornar doadora de órgãos e tecidos.
Uhum. Deputado Fabrício Ferraz, outro detalhe também que eu gostaria de conversar com o senhor é com relação à expectativa, né, do próximo ano eleitoral. Existe toda uma conjuntura na Assembleia Legislativa, porque vocês vão tentar aí a reeleição, quem já é deputado, e como vai funcionar, não é, projetos, reuniões, porque se faz necessário também o acompanhamento nas bases. Como é que será programado o ano de 2022 aí desse ponto de vista, hein?
Normalmente, o que é feito da Assembleia, Jota, que no dia a dia de nós deputados, a gente passa a semana nos trabalhos legislativos aqui na Assembleia, e a gente faz esse trabalho de base não no final de semana, sexta, sábado e domingo.
Uhum.
Né? Então 2022 não vai ser diferente, a gente passa a semana participando das reuniões, das comissões, e no final de semana a gente parte do meio do mundo, como diz o Matuto,
uhum,
cada um para a sua região, visitar suas bases, fazer política.
Uhum. Perspectiva de projetos importantes, votação no próximo semestre, início de 2022?
Sim, a gente tem várias pautas aqui importantes que estão tramitando ainda na Assembleia, e que tenho certeza que no momento oportuno a gente vai contactar aí novamente com vocês, com a Rádio Folha, e poder em primeira mão estar informando ao povo pernambucano do nosso mandato.
Uhum. Muito bem. Deputado Fabrício Ferraz, queremos agradecer a sua participação aqui no Folha Política, desejar sucesso e saúde acima de tudo, né? E até um próximo encontro aqui na Rádio Folha FM. Um abraço para o senhor, tudo de bom, viu?
Tranquilo, Jota Batista. A gente queria só, para finalizar, dizer que a gente tem os números aqui em Pernambuco que fazem com que estimulassem, não é? Além de tantos contatos que foram feitos, de tantos transplantados, tantos doadores que entraram em contato conosco, pedindo a inclusão deles nesses benefícios aqui no estado, nesse estado de Pernambuco. No Norte-Nordeste, ele tem o maior número de transplantes de rim, medula óssea e de coração realizado no primeiro semestre de 2021. Não é? Entre só entre janeiro e junho deste ano foram realizados aqui em Pernambuco 616 transplantes de órgãos e tecidos. Então, você vê que é mais de 100 transplantes por mês, né? Então, você vê o crescimento de alguns transplantes feitos aqui no estado. A gente teve um crescimento de 100%, né, de transplante de coração, isso comparado 2020 com 2021, no mesmo período. A gente teve um aumento de 65% dos transplantes de rins, 64% dos transplantes de córnea, 46% dos transplantes de fígado. Também tivemos aumento do transplante de medula óssea. Ou seja, justamente porque Pernambuco ele é referência em transplante de fígado também, né? Porque a gente tem aqui o doutor Cláudio Lacerda, que é uma sumidade no assunto e pioneiro nesse tipo de intervenção, né?
É verdade.
Então, só para você ter uma ideia, só ele já fez mais de 1.500 transplantes de fígado dentro do Brasil.
Ok, deputado, muito obrigado mais uma vez, até um próximo encontro e vamos aguardar se o presidente Jair Bolsonaro de fato vai para o seu partido ou não, se filiar ao PP ou não, né? E aí com certeza voltaremos a conversar. Um abraço e tudo de bom.
Abraço, meu amigo, eu que agradeço.
Conversamos com o deputado estadual Fabrício Ferraz, do PP Progressista, foi o convidado de hoje do Folha Política.
Folha Política.
Podcast Folha PE, a análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco.